Vamos agora dar início à Antena Aberta. Mais um tema em destaque esta manhã. Isabel Cunha, bom dia.
Muito bom dia. Vai estar em destaque as novas regras de acesso aos eventos culturais e desportivos. Para os eventos com mais de 5 mil pessoas no exterior e mais de 1 milhar no interior, deixa de ser obrigatória a apresentação de um teste negativo feito na farmácia ou num laboratório. Basta um autoteste realizado à porta do evento, desde que supervisionado por um funcionário da organização. Mas só para quem não tem a dose de reforço contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias ou tem menos de 12 anos. Estas novas regras entraram ontem em vigor. Os organizadores dos eventos em massa, desportivos e culturais, têm que garantir filas com distanciamento físico, circuitos separados de saídas e entradas e, claro, mantém-se o uso obrigatório da máscara. É desaconselhado comer ou beber. O setor da cultura tem sido dos mais afetados pelas restrições impostas pelo governo para controlar a pandemia, restrições que foram aliviadas a partir de ontem, por exemplo, para ir ao teatro ou ao cinema ou a qualquer evento com menos de 1.000 pessoas no interior ou 5 mil no exterior, deixa de ser necessário apresentar um teste negativo, basta o certificado de vacinação. Na Antena Aberta desta terça-feira, analisamos com os ouvintes estas novas regras de acesso a grandes eventos culturais e desportivos. Perguntamos se concorda com a obrigatoriedade de fazer um autoteste à porta de um grande evento, isto no caso de não ter a terceira dose da vacina ou a dose de reforço há mais de 14 dias e se entende que esta norma levanta algum tipo de discriminação na medida em que o autoagendamento para a dose de reforço só abriu ontem para os maiores de 45 anos. A sua opinião conta, para isso podem ainda inscrever-se para o número gratuito 800-22-0101. Connosco, abrir esta antena aberta, está Miguel Arriaga, chefe de divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar da Direção-Geral da Saúde. Muito bom dia, Soutor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos, desde já, tentar esclarecer o melhor possível quem nos está a ouvir relativamente a estas novas regras para aceder a bens e serviços, em particular no que diz respeito à cultura, que tem sido um dos setores que tem tido mais imposição de regras nos últimos 2 anos, desde que estamos em pandemia. As pessoas que nos estão a ouvir e que querem ir, por exemplo, a um jogo de futebol no próximo fim de semana, têm que estar atentas aqui, Soutor.
Muito bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade também de esclarecermos algumas das dúvidas e das questões que têm sido levantadas, que são perfeitamente naturais, porque também com a evolução da pandemia temos que obviamente ir adaptando aquelas que serão as nossas regras para melhor podermos conviver em sociedade e para melhor podermos dar resposta, garantindo sempre a proteção de todos nós. E é exatamente por isso que a Direção-Geral da Saúde, com base nesta nova resolução do Conselho de Ministros, fez também a atualização de algumas das suas normas, porque estamos neste momento também numa situação, nós percebemos em termos epidemiológicos, ainda com uma tendência crescente, portanto há um conjunto de medidas de precaução e algumas medidas até que teremos obviamente que recordar, que acabam por ser decisivas naquela que é a resposta à pandemia. Relativamente à questão que colocou, eu diria que...
Por exemplo, um jogo de futebol, vamos para questões muito concretas, para os ouvintes conseguirem começar a perceber efetivamente o que é que está em vigor. Um jogo de futebol, no próximo fim de semana, o que é que quem nos está a ouvir e quer comprar um bilhete para ir a um jogo de futebol, o que é que tem que ter em atenção?
Muito bem, então temos que ter em atenção dois aspectos aqui fundamentais. O primeiro é sabermos, e esta é aquela que é a novidade, que estará isento da realização de um teste com resultado negativo quem tiver já a dose de reforço. Portanto, quem tem a dose de reforço ou uma segunda dose, se falarmos de uma vacina, ou uma terceira dose, se falarmos da maioria das vacinas, ficará isenta da apresentação de um teste com resultado negativo. Quem não tem ainda a dose de reforço terá que, obviamente, realizar um teste laboratorial ou então realizar um teste à entrada do estádio para os clubes e para as instituições que oferecem essa possibilidade. portanto, para uma situação específica como esta, e estamos a falar de um evento que habitualmente tem mais do que 5 mil pessoas, é necessária a apresentação deste tal resultado, deste teste laboratorial negativo.
Ou fazê-lo no local.
Se existir essa possibilidade, por parte, obviamente, dos promotores. Os menores de 12 anos também estão nesta fase isentos da apresentação desta mesma certificação ou destes testes. Portanto, temos estas duas condições que são agora muito importantes. A novidade é, então, quem tem a dose de reforço já não necessita de apresentar um resultado com um teste negativo.
Relativamente a eventos mais pequenos, por exemplo, o teatro, o cinema, aquilo que estava em vigor durante este período de contenção entre o Natal e o Ano Novo deixou de existir.
Exatamente, deixou de existir. Portanto, esta atualização que foi feita e aquele cuidado adicional que tivemos no período do Natal e no período de Ano Novo foi também agora retirado. Até porque sabemos que a vacinação continuou, vacinámos outras faixas etárias, mas aquelas implicações que tínhamos naquele período, nós sabemos que é uma altura em que as pessoas se movimentam muito mais, é uma altura festiva onde as pessoas também tendem a encontrar-se muito mais e temos aqueles que eram os nossos comportamentos habituais dos jantares de Natal, dos jantares e dos convívios de Natal e de Ano Novo. Portanto, nesta fase, temos aqui um conjunto de condições, também elas são distintas. E para a parte dos eventos culturais, e se falarmos do cinema ou se falarmos do teatro, para as salas que têm uma ocupação inferior a 1.000 lugares, não será necessário, também será necessária a apresentação do certificado de vacinação. Portanto, aqui não falamos da dose de reforço, falamos do certificado digital que habitualmente utilizamos, ou certificado de vacinação ou então de recuperação. Se não existir e se a pessoa não tiver este certificado de vacinação ou recuperação, terá que apresentar então aí sim a realização de um teste laboratorial com resultado negativo ou
E não
se.
pode ser um autoteste, tem que ser um teste feito numa farmácia ou num laboratório.
Poderá ser realizado um autoteste, se for feito à entrada deste estabelecimento e supervisionado por alguém responsável. Portanto, tal como
Para quem
temos na
não
questão
tem o
também dos restaurantes.
certificado, para quem não
Para
tem o
quem não tem
certificado.
o certificado. Portanto, que acaba por ser, felizmente, no nosso país, quase uma situação de exceção, não é? Mas ainda assim temos esta oportunidade e esta possibilidade.
Relativamente, o programa é muito centrado nesta questão dos eventos, dos grandes eventos, mas queria perguntar-lhe também relativamente aos restaurantes, aos hotéis, mudou alguma coisa, ou seja, mudou em relação ao período da contenção e em relação àquilo que tínhamos antes? Mudou alguma coisa?
Não, relativamente ao que tínhamos antes, a questão aqui adicional e aquilo que trazemos é então a questão da dose de reforço que nos permite este tipo de simplificação do processo, não é? Para quando falamos sobretudo dos eventos, dos bares, das discotecas, das visitas aos hospitais e às estruturas residenciais para as pessoas idosas, que vão acabar por ficar de alguma forma simplificados para quem tem dose de reforço. Para quem não tem ainda esta dose de reforço, se quisermos ir a um restaurante, se quisermos ir a um hotel, bastará a apresentação do certificado de vacinação ou de recuperação, ou então a tal realização do teste laboratorial ou a realização do autoteste a quando da chegada a uma destas estruturas, ou do restaurante, ou do hotel, da unidade hoteleira que nos vai receber. Portanto, encontramos aquilo que já fazíamos anteriormente, antes deste período, agora com este acrescento e esta parte adicional, que é a questão do reforço, da dose de reforço, que nos permite simplificar o processo para quem já a tem.
Para ficar mais claro, o acesso aos hotéis e aos restaurantes, para quem tem o certificado, de
De vacinação
vacinação,
ou recuperação,
é necessário o autoteste?
não é necessário
Não é
autoteste.
necessário o autoteste.
Não é necessário autoteste.
Nem no ginásio. Nem
Nem
no
ginásio.
ginásio. Só nos
Quem vai para um
hospitais
outro.
e nos lares.
Exatamente. Quando falamos aqui de grupos e de populações onde o risco é maior, onde existe uma maior vulnerabilidade, temos que também salvaguardarmos. Aliás, isto é uma função e uma missão que todos nós temos que obrigatoriamente cumprir, não é? Portanto, nas situações onde há avaliação de risco, nós sabemos que onde o risco é maior, onde temos populações mais vulneráveis, temos que adicionar uma outra camada de proteção. E essa camada de proteção acaba por ser a tal realização do teste ou então o termos a dose de reforço. Portanto, é uma
Queria
nova
ainda só
camada.
esclarecer, no caso
Diga,
dos
sim.
hospitais e dos lares, é possível um autoteste realizado à entrada ou tem que ser um teste feito na farmácia ou num laboratório?
É possível o autoteste realizado à entrada ou então levarmos então essa certificação que bem referiu, feita anteriormente. Sempre que é feito um autoteste, terá que ser supervisionado por alguém responsável dessa mesma entidade.
A DGS está a ponderar, enfim, fazer algum tipo de comunicação destas normas que estão em vigor, por exemplo, nas redes sociais, de forma a esclarecer melhor quem nos está a ouvir?
Muito bem, essa questão é uma questão muitíssimo importante. Nós temos vindo ao longo do tempo a fazer exatamente este tipo de informação, tem sido colocada, como habitualmente fazemos, nas redes sociais. Aquilo que estamos a fazer agora também representa uma fatia muito importante daquela que é a parte de comunicação, porque temos a oportunidade de falar diretamente para as pessoas. Mas, claro, sim, temos um conjunto de elementos e um conjunto de produtos de comunicação que saem todos os dias para tentar simplificar toda a informação para as pessoas e contamos também muito com todos os parceiros e que a comunicação social é extraordinariamente importante. Mas sim, temos alguns vídeos que vão sair muito em breve, dentro de um ou dois dias vamos libertar um vídeo muito detalhado a explicar toda esta mesma informação e todos os dias libertamos de forma muito simples e com linguagem também muito simples e acessível as informações para conseguirmos clarificar o melhor possível todos estes procedimentos que impactam, obviamente, na saúde e no comportamento e na vida de todos nós. Portanto, claro que sim, claro que a comunicação é que tem e é absolutamente decisiva e fundamental para clarificarmos todas estas abordagens e todas estas diferenças que vamos fazendo.
E esses vídeos de que está a falar vão ser publicados onde?
Vão ser publicados nas redes sociais, sobretudo. Nós sabemos que têm uma amplitude muito grande e alcançam sempre muitas pessoas, mas não o fazemos apenas com estes vídeos e com estes posts que vamos libertando. Esta presença com a comunicação social, nós sabemos também que chega a muitas pessoas e permite-nos fazer exatamente isso que estamos a fazer os dois agora, que é trocarmos e debatermos algumas ideias, tentarmos ir ao encontro daquelas que são as perguntas principais das pessoas que neste caso nos estão a escutar. E, portanto, é este exercício que nós fazemos todos os dias para conseguirmos chegar a todas as pessoas. Depois temos também muita informação disponível no site da Direção-Geral da Saúde e no microsite, que é permanentemente atualizado e, portanto, conseguimos muito rapidamente, e aliás, deixar esta nota, o microsite para a Covid da Direção-Geral da Saúde tem largos milhões de visualizações. E são estas, é o hábito também que todos nós já temos de procurar informação nestes locais, que são locais fidedignos, que é também ele muitíssimo importante. A relação com os órgãos de comunicação social tem sido também extraordinária, porque conseguimos também, de uma forma simples, clarificar todas estas informações e, obviamente, colaboramos com todos para conseguirmos também criar esquemas que saem nos jornais, nas televisões, que saem de todo lado, para conseguirmos clarificar toda a informação e deixar tudo o mais simples possível. Deixar aqui uma nota que é importante
para
todos aqueles que nos escutam, que o site da Direção-Geral da Saúde está agora ativo, o microsite está num processo de remodelação, tem apenas aquela que é informação agora relevante para quem precisa das suas certificações, para quem precisa de contactar porque é um caso positivo ou porque foi um contacto, mas estamos completamente disponíveis. E deixar esta palavra, que aquilo que temos feito ao longo dos dois últimos anos tem sido um exercício, em termos do nosso comportamento, muito difícil, muito complexo. Sabemos que é um desafio todos os dias adaptarmos e ajustarmos estas novas regras e estas novas recomendações.
Muito
Mas
bem.
É absolutamente fundamental para lidarmos com esta situação.
Muito
e,
bem.
Portanto, o meu agradecimento a todos.
Muito obrigada a nós, Miguel Arriaga. Ficamos a aguardar esses vídeos nas redes sociais, onde vão estar de forma mais clara estas novas regras, as regras que estão neste momento em vigor para o acesso a bens e serviços. É convidado desta antena aberta Álvaro Covões, da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. Bom dia, Álvaro. Temos novas regras, nomeadamente esta questão da realização de um autoteste à porta de um evento com mais de 5 mil pessoas no exterior, com mais de 1 mil pessoas no interior. É viável?
Muito bom dia. Bem, tudo na vida é sempre viável, mas eu antes de responder à pergunta, gostava de fazer também uma pequena... Eu gostei muito, o senhor que falou anteriormente fala muito bem e percebe-se que é uma pessoa cheia de muito boas intenções, mas de facto o DGS, no que diz respeito aos eventos e à cultura, tem feito alterações sucessivas nas orientações em que somos apanhados de surpresa porque de 5 em 5 minutos temos que ir ao site e nem sequer existe uma linha de comunicação com as associações do setor no sentido de, meus caros, divulguem um dos vossos associados, porque a partir de agora já temos uma nova orientação. Entre o dia 23 de janeiro e esta última resolução do Conselho de Ministros, só uma norma, já não lembro se foi 028, foi 014, foi alterada 3 vezes. Assim é muito impossível estar a gerir uma atividade quando somos apanhados de surpresa na calada da noite que de repente algo foi alterado. E, portanto, pareceu-me muito positiva as boas intenções, mas fica aqui uma chamada de atenção. Se pretendem
para haver
comunicar,
mais diálogo, para haver mais diálogo. Relativamente aos autos...
A comunicação, a resposta à tua pergunta é muito simples. Evidente que o setor cultural, neste momento, é o setor mais prejudicado por toda esta pandemia. Aliás, o INE publicou recentemente números sobre 2020 e ficou definitivamente comprovado que fomos o setor mais prejudicado. Perdemos 85,1% dos clientes num só ano. Isto é uma tragédia para um setor. Estas regras de obrigar um teste, quando a população tem uma proteção vacinal acima dos 90%, obviamente que nos coloca-nos um desafio péssimo, porque as pessoas, na sua generalidade, não estão disponíveis para fazer um teste para ir a um espetáculo normal. Nós estamos disponíveis para fazer testes para ir a eventos especiais. Estamos disponíveis para o Benfica Porto, ao Benfica Sporting, estamos disponíveis para ir ver o concerto dos Rolling Stones, mas para um espetáculo normal as pessoas não estão muito disponíveis para isto. E ainda tem uma situação que é muito mais perigosa para nós e muito mais dramática, que a diferença entre o momento de comprar um bilhete e o momento de fazer um teste é completamente diferente. Porque nós, quando compramos um bilhete para ir a um espetáculo, compramos com uma antecedência relativa. Um mês, dois meses, três meses de antecedência. E temos que ter confiança que 24 horas antes do dia do espetáculo não vamos estar 4 horas numa fila para fazer um teste. E, portanto, isto afasta completamente o público das nossas atividades. Isto vai ser um caos, vai ser um drama. Quando os testes, agora em dezembro, eram obrigatórios para o cinema anunciou que perdeu 600 mil espectadores. E, portanto, este falar bem é muito interessante.
Mas do ponto de vista prático, Álvaro...
Qual é a demonstração científica? Uhum. Qual é a razão científica porque uma sala de espetáculos, um ajuntamento, uma sala de espetáculos é perigoso para a saúde pública, tem maior perigo, por exemplo, um evento religioso ou um evento político, ou os transportes públicos? Qual é o critério? Nós podemos ir para uma hora num transporte público encostado uns aos outros para ir a um espetáculo e depois só para entrar numa sala de espetáculos em que estamos sentados, com distanciamento, em que tudo é organizado, muito mais organizado do que os transportes públicos, estamos todos virados para o mesmo lado, estamos de máscara. Qual é a gravidade desta situação comparada com os transportes públicos? Portanto, sob o ponto de vista de critério científico, acho que não existe. Dá a sensação que é assim, apeteceu-me que mais de 1000 pessoas é um grande evento. Porquê 1000? Porquê? Não, ninguém consegue entender isto. E depois, há coisas absurdas. Por exemplo, a orientação para a cultura recomenda-se fortemente que as pessoas numa sala de espetáculos não comam nem bebam. Fantástico, porque é perigoso para a saúde pública. Bem, coitados dos restaurantes se tivessem esta norma. Ou coitados dos bares e discotecas quando abrirem dia 14. Portanto, existe aqui
Encontras aqui muitas contradições.
E ao fim de 2 meses são inadmissíveis. Uhum. São inadmissíveis. Já não é aceitável que haja estas contradições. Agora, que de facto, sempre que o Governo... Porque isto é assim, na realidade o que aconteceu foi que o Governo para a restauração, para a hotelaria, para um conjunto, para o comércio, definiu as regras. Para a cultura, o Governo deixou a porta aberta para a DGS definir o que é um grande evento. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. Então, um aeroporto contou milhares de pessoas, porque para sair do país não é preciso teste. Para irmos à Espanha, por exemplo, basta um certificado de vacinação. E nós vemos milhares de pessoas dentro do aeroporto. Qual é a orientação da DGS para isto? Nenhuma. Fecha os olhos, finge que não existe. Mas para ir ao teatro, ver um concerto da Maria João Pires no CCB, tem que ter um teste negativo. Ora bem, se querem fechar a cultura, então fechem. Quer dizer, já não há paciência para isto, porque, de facto, menos 85% de clientes, Isabel. Alguém consegue perceber como é que um setor consegue sobreviver com isto?
Álvaro, deixa-me só voltar à minha questão inicial. Do ponto de vista
Sim.
prático, é viável? Porque as pessoas, os testes rápidos não são caros e ainda assim as pessoas querem ir a espetáculos, que querem ir a eventos. Do ponto de vista prático, para tu fazes parte da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, do ponto de vista prático, a realização de um autoteste à entrada de um evento é algo que é possível fazer com a supervisão de quem está a fazer a entrada das pessoas nesse evento?
Oh, Isabel, vamos ver uma coisa. Nós em Portugal temos a mania de tratar o cidadão, o Estado, não é nós, o Estado trata o cidadão como se crianças estivesse a tratar, porque eu vou dar um pequeno exemplo. Nós estamos proibidos de verificar a identidade do espectador. Não podemos. Proteção de dados, não podemos pedir o cartão de cidadão a alguém que se apresente com um bilhete e com um certificado de por exemplo, um teste. Isso quer dizer que as pessoas podem levar o teste do irmão, do tio, do amigo, desde que o nome e a idade seja parecido, as pessoas podem fazer isto. E, portanto, a nós foi-nos respondido pelas autoridades de saúde que isso é uma questão de responsabilidade individual do espectador. E quando chega ao autoteste, temos que ter este voyeurismo, esta falta de respeito de o teste ser feito à frente de um segurança ou de um funcionário, como antigamente chamava, um porteiro da sala de espetáculos. Quer dizer, mas porquê que a pessoa não pode levar o resultado do teste na mão que fez em casa? Porquê que o cidadão é sempre tratado como uma pessoa que não cumpre as regras? Quer dizer, é que nós estamos no século XXI e temos as autoridades de saúde a tratarem-nos como se nós fôssemos uns aldrabões todos e uns vigaristas. Quer dizer, isto não faz muito sentido. Mas depois, por outro lado, podemos aparecer com o papel de terceiros e ninguém tem condições para verificar. Quer dizer, portanto, esta forma de ser e de estar, de facto, já quer dizer, nós estamos no século XXI, pressupostamente vivemos numa democracia, pressupostamente somos todos responsáveis. Quer dizer, não faz muito sentido, quer dizer, tu, repara uma coisa, tu fazes ao Coliseu do Porto, um espetáculo, e depois estamos no inverno, e vais estar ali à porta a fazer o teste, à frente a funcionar, enquanto as pessoas estão na fila. Se isto acontecer para 300 pessoas, isto é evidente, não vai funcionar. Agora, se perguntarem assim, mas é uma facilidade. Claro, se a regra é preciso ter um teste negativo e o autoteste é viável. Aliás, as desorientações, que é assim que nós já chamamos, já não são orientações da DGS. As desorientações em dezembro foram. Primeiro era um teste negativo obrigatório para ir a restaurante.
Não vamos voltar atrás, Álvaro. Peço desculpa, não vamos voltar atrás.
Mas, Isabel, isto é muito importante por uma razão. Depois os restaurantes ameaçaram fazer greve e passou a ser permitido o autoteste para toda a gente até o dia 2 de janeiro. Depois, de repente, as orientações mudaram de novo, sem avisar ninguém, e os cinemas já podiam ter o autoteste até o dia 9. E os teatros só puderam ter o autoteste até o dia 2, entre o dia 13 e o dia 9 já não puderam, a partir do dia 10 já podem. Quer dizer, como é que se transmite isto ao consumidor? Isto é uma confusão de regras. Aliás, eu ouvi as perguntas que foste fazendo, e até
vamos aguardar os vídeos que a direção...
Não sabem quais são as regras, isto parece um puzzle.
Vamos aguardar como nos falava o responsável pela literacia da Direção-Geral da Saúde por esses vídeos que vão ser publicados nas redes sociais e que esperamos nós que sejam esclarecedores.
E os setores económicos e o trabalho a morrerem, entretanto.
Álvaro Covões, muito obrigada pelo contributo que trouxeste e as questões que levantaste nesta antena aberta. Partimos para o contacto com os ouvintes. Em Lisboa, ouve-nos João Rodrigues. Muito bom dia.
Olá, muito bom dia, antena aberta. Vou ser muito sintético. Eu vou aos pavilhões, mas não vou aos estádios, porque permitem que a minoria que fuma incomode a maioria. Temos que estar de máscara, mas tiram-na para fumar e separar com ou sem bicho. Há décadas que nos estádios ingleses não se fuma e os estádios sempre lotados. Basta copiarem os bons exemplos. Encho os estádios sem fumo, joguem à bola, mas sim as vigaristas este fim de semana, e exportem a nossa liga para todo o mundo. Sempre com a máscara e com certificado, não são precisos testes para ninguém. Saúde para todos.
Muito obrigada pelo contributo. Em Cascais, Ana Pereira, bom dia. Olá, bom dia, Ana Pereira.
Bom dia, bom dia a todos. Sobre estas medidas, as pessoas têm que ter noção que nós vivemos em comunidade e aquilo que nós fazemos individualmente, por vezes, também afeta aos outros. A pandemia ainda não acabou, infelizmente. Eu sou jovem, eu gostava de estar com os meus amigos e, infelizmente, a minha lista de contactos pessoais, ou seja, encontros com amigos, tem sido muito reduzida, porque eu tenho pessoas em casa que até são doentes de risco e eu própria não sendo, mas tenho que me salvaguardar. Tenho que salvaguardar essas pessoas. Toda a gente, acho que se lembra, que houve imagens divulgadas nos meios de comunicação, nas televisões, onde estão aglomeradas imensas pessoas sem máscara num estádio. É assim, eu acho que o teste é uma maneira de garantir alguma prevenção. Não há medidas perfeitas, sejam quais elas forem. Mas é importante, já que as pessoas não têm a responsabilidade individual de usarem a máscara, que ao menos se tomem outras medidas para contornar esta dificuldade. Pelo menos isto é a minha opinião, que não sou especialista, mas é assim, toda a gente se lembra daquelas imagens horríveis de ambulâncias à porta de um hospital. Nós não queremos que isso aconteça. Os médicos estão sobrecarregados. Acho que temos que ter todos um bocadinho de responsabilidade. Se vamos a esse evento, testamos, ou então, se não queremos ser testados, epá, não vamos. Pronto. Eu acho que vivemos todos em comunidade e temos que nos salvaguardar.
Muito obrigada, Ana, pelo seu contributo no Porto. Maria da Costa, bom dia, a sua opinião.
Em primeiro lugar, desejo bom ano para todos.
Muito obrigada, igualmente.
E muito obrigada pelo vosso programa para tentar elucidar um pouco as pessoas. Em primeiro lugar, eu tenho a dizer que sou contra qualquer ditadura. Se falam tanto da democracia e que o Salazar era ditador, então eu preferia o ditador do Salazar. Segundo, as pessoas são responsáveis pelos seus próprios atos. O que é preciso é que alguém saiba explicar às pessoas que têm que usar máscara, que têm que ter a ventilação, que têm que lavar as mãos e que têm que manter a distância. Se cumprir essas quatro regras fundamentais, pode ter a certeza que as pessoas não têm problemas. O problema grave e grande que venho analisando é as pessoas com o excesso de confiança que tomaram as vacinas. Nem passa para a cabeça aquilo que eu conheço das pessoas que desenvolveram sintomas com as vacinas. Segundo, é uma opção que eles querem que as pessoas vacinem. E terceiro, é reforço, é isto ou aquilo. Olha, minha senhora, eu vou lhe dizer uma coisa, sinceramente, isso leva a desconfiar a 100%. É tudo. Eu digo já e volto a repetir. Eu não vejo o meu filho desde que começou a pandemia. Eu não quero que ele viaje para cá, nem eu viaje para lá. Eu sou a mulher das viagens. Pois olha,
O seu filho está fora, portanto.
Exatamente. Vive fora. Por isso, eu digo a ele...
Fora de Portugal. Fora de Portugal.
Exatamente. Que ele vive lá fora há 20 anos. Olha, eu digo uma coisa sinceramente. Eu digo, e àqueles que estão próximos de mim, sejam cautelosos, como um rio de lama, que você sabe que não pode atravessar. E tem que ser cauteloso em tudo. Agora, o povo português é um povo que é desobediente em determinadas situações. Não é, olha, foram como carneiros para as vacinas. Carneiros é a palavra indicada. Segundo, esta dose de reforço a terceira dose. Isto é uma vacina que não dá nada. É uma vacina que você tem que andar a picar o corpo constantemente. E segundo, não pensaram que tinham que fazer um teste, que há pessoas que são alérgicas a isso, e antes de levar uma vacina? E depois, quando aparece uma pessoa grávida, eu peço às mulheres que não engravidem com esta pandemia. Peço a elas, por favor, não engravidem.
Se calhar não é preciso ir tão longe, Maria da Costa. Eu agradeço o seu contributo. Temos muitos ouvintes inscritos para participarem no programa e temos também connosco António Paulo Santos, da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais. Muito bom dia. Quantos espectadores é que os cinemas perderam neste período de contenção entre o Natal e o Ano Novo, em que foi obrigatório para ir ao cinema apresentar um teste negativo?
Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Isabel. Efetivamente, durante este período, e os cinemas, infelizmente, ao contrário de outros setores, não foi só no período de Natal e Ano Novo, até dia 2, foi até dia 9, e isso representou uma perda de 670 mil espectadores. Foi uma situação extremamente grave, que obviamente...
Ou seja, para concluir, a obrigatoriedade de teste levou a que as pessoas desistissem de ir ao cinema.
É exatamente isso que eu ia dizer. A obrigatoriedade de teste, as pessoas não queriam fazer o teste, não tinham como fazer o teste. É um empecilho para ir ao cinema na realidade e, portanto, deixaram de ir. Efetivamente, foram perdas de espectadores e de receitas muitíssimo significativas.
Agora, temos uma boa notícia, já não é preciso teste.
Sim, agora temos uma boa notícia, agora basta o certificado de Covid, o certificado de vacinação para ir ao cinema e, portanto, espero que as pessoas entendam que agora podem ir ver os filmes que quiseram ver neste período e que não conseguiram pelas várias vicissitudes que foram impostas do ponto de vista da obrigação de apresentar teste e que vão ao cinema, porque agora é muito mais fácil ir ao cinema, os filmes estão lá, as salas de cinema são seguras.
Relativamente a uma orientação da Direção-Geral da Saúde, que é desaconselhado comer ou beber no cinema. Não sei se perdemos o António Paulo Santos, ainda está connosco. Já perdemos o contacto com...
Não, estou...
Está a receber uma chamada. Estava eu a dizer que há uma orientação por parte da Direção-Geral da Saúde que é desaconselhado comer ou beber no cinema. Ora, sabemos nós que uma boa parte da receita das salas de cinema, para elas se manterem abertas, é precisamente daquilo que vendem para que as pessoas, enquanto veem o filme, possam estar entretidas a comer. Essa orientação, como é que vão acolhê-la nas salas de cinema?
Bom, em primeiro lugar, as salas de cinema e todo este setor tem tido sempre uma atitude de respeito integral pela lei e pelas orientações da Direção-Geral de Saúde, apesar de muito confusas na maioria das vezes, e a própria construção legislativa tem sido muito confusa, mas o conselho que vai ser dado aos espectadores é de não consumir. Contudo, não é uma verdadeira proibição e também não é a mesma coisa consumir pipocas numa sala de cinema e beber uma água ou uma Coca-Cola é diferente de uma refeição. São períodos mais efêmeros. A forma como os espectadores estão sentados, estão todos virados para o mesmo local, portanto não há a possibilidade de contágio é muito menor. Uma sala de cinema renova o ar 9 a 11 vezes por hora dentro da própria sala e, portanto, há todo um conjunto. E, aliás, isto, não estou a dizer isto, está alicerçado em estudos e foi fundamentado, inclusivamente, por estudos do Instituto Pasteur e outras entidades insuspeitas a nível europeu. E, portanto, obviamente que o conselho que irá ser dado aos espectadores é de não consumir, contudo, deixamos também um pouco algumas salas...
Ao critério, poderão, na medida em que não é proibido.
Ao critério.
Muito obrigada.
Não é absolutamente proibido.
Muito obrigada, António Paulo Santos, da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais, pelo contributo que trouxe a esta antena aberta. Regresso ao contacto com os ouvintes. Na Guarda, ouve-nos Jorge Martins. Bom dia, a sua opinião. Já não é possível o contacto com este ouvinte. Teve algum tempo em espera, é verdade. Peço-lhe desculpa, Jorge. Já voltamos a si em Porto Salvo. Eduardo Ferreira, e a indicação da produção é que nesta altura também não é possível o contacto com este ouvinte. É possível sim falarmos com a constitucionalista Teresa Violante. Muito bom dia, sua doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar nesta antena aberta. Tenho uma questão para lhe colocar relativamente a esta norma da Direção-Geral da Saúde relacionada com se há ou não algum tipo de discriminação, se perante a lei é possível obrigar a que as pessoas façam um autoteste à porta de um grande evento, no caso de não terem a terceira dose de reforço da Covid-19, mas, por outro lado, a dose de reforço só abriu para os maiores de 45 anos ontem. Qual é, do ponto de vista legal, é possível? Há aqui uma contradição? O que é que nos diz a nossa Constituição?
Bom dia. De facto, levanta-nos esse problema relativamente aos maiores de 45 anos para quem a dose de reforço abriu ontem e relativamente aos menores de 45 anos para quem a dose de reforço ainda não está aberta e relativamente àqueles que não se querem vacinar, não é? E porque a vacinação contra a Covid-19 entre nós não é obrigatória. Portanto, temos aqui sempre a questão de que este tipo de condicionamentos de acesso representam restrições no acesso a espaços e portanto, envolvem restrições a direitos fundamentais para salvaguardar também um valor constitucional que é o da proteção da saúde pública. Mas o que significa que este tipo de situações convocam sempre problemas constitucionais difíceis. E, portanto, quando nós estamos a discutir este tipo de situações e este tipo de problemas, vamos sempre parar a um ponto que é um dos pontos que mais tem sido discutido desde que a pandemia começou, que é qual é a competência que o governo tem, desde logo o governo e depois em segunda linha a Direção-Geral de Saúde, mas em primeira linha preocupa-me a questão do governo, porque estas medidas têm um primeiro assento em resoluções do Conselho de Ministros, que competência tem o governo para introduzir restrições a direitos fundamentais, desde logo a direitos, liberdades e garantias das pessoas, ou seja, direito de liberdade de aceder a determinados espaços. E, portanto, esta minha primeira preocupação tem a ver essencialmente com esta questão da competência do governo para introduzir aqui restrições a direitos fundamentais, que é um problema que se verifica não apenas aqui em relação a estes aspectos de que estamos a tratar, mas em relação a muitos outros aspectos. E eu acho que esta é uma questão transversal ao modo como a pandemia tem sido gerida fora do estado de emergência e é um problema comum em relação a muitas outras questões. E para além dessa questão da competência do governo, eu creio que o mais seguro do ponto de vista da segurança jurídica à luz da Constituição seria o governo seria os atores políticos terem feito aprovar uma lei de emergência sanitária aprovada no Parlamento que desse uma credencial ao governo para atuar, porque as normas que nós temos na Lei de Bases da Saúde e na Lei da Vigilância e Saúde Pública que são invocadas nestas resoluções do Conselho de Ministros não lhes dão cobertura suficiente para este tipo de atuações e, portanto, temos desde logo estes problemas de inconstitucionalidade orgânica. Depois, do ponto de vista material, relativamente a esse tipo de problemas que suscita, de incoerências, de desigualdade de tratamento entre espaços, alguns desses problemas foram falados aqui para alguns dos participantes. Todas essas questões, o facto de nós estarmos a viver uma pandemia com consequências absolutamente dramáticas, não significa que fiquemos impedidos e o facto destas medidas serem aprovadas pelas autoridades de saúde, sob o conselho dos especialistas, com o objetivo de proteger a saúde pública e delas serem, na essência, relativamente consensuais, não significa que não possamos discutir a pertinência à e a razoabilidade de algumas dessas medidas. E o facto de o fazermos não significa que necessariamente que tenhamos de cair no extremo oposto e tenhamos de cair num negacionismo total, não é nada disso que eu pretendo aqui com esta minha intervenção. Mas, por exemplo, relativamente a estas questões aqui do setor cultural, em dezembro, na Bélgica, houve uma intervenção por parte do governo que pretendeu durante algum tempo encerrar totalmente os cinemas e os teatros, porque considerava que eram locais de alto risco e muito propícios a infecções, e no fundo é esse raciocínio que está aqui na base da aprovação destas medidas, da DGS também, houve uma decisão do Tribunal, do Conselho de Estado, de um Tribunal Administrativo, que anulou essas medidas precisamente porque os juízes disseram que o governo não tinha demonstrado, não tinha feito demonstração suficiente que essas atividades do setor cultural eram lugares particularmente perigosos para a saúde e para a vida das pessoas, quando comparados com outro tipo de espaços, como foi aqui dado o exemplo, de aeroportos e de outro tipo de situações. E, de facto, há aqui esclarecimentos e justificações que por vezes o governo e as autoridades de saúde não fazem e que são legítimos fazer. E, de facto, o recurso aos tribunais por parte das pessoas que se sentem afetadas de forma ilegal e até inconstitucional por parte destas medidas, poderá ser justificado. No entanto, em relação a esse aspecto, eu temo não ter, de qualquer modo, boas notícias, porque por parte dos tribunais administrativos, que são em primeira linha os tribunais competentes para apreciar a validade destas medidas, também a validade constitucional, o que nós temos visto é que os tribunais têm sido muito diferentes e muito cautelosos relativamente a este tipo de situações e têm basicamente aceitado tudo aquilo que as autoridades sanitárias têm vindo a decidir. Aguardo com alguma expectativa as primeiras pronúncias que virão a ocorrer expectavelmente nos próximos meses por parte do Tribunal Constitucional, porque, como sabemos, não houve nenhum pedido de fiscalização abstrata até agora, nem por parte da Provedora de Justiça, nem da Procuradora-Geral da República, sobre medidas deste género, e, portanto, estes recursos que acabarão por chegar ao Tribunal Constitucional chegarão no âmbito de litígios concretos, e, portanto, eu creio que o Tribunal Constitucional terá certamente uma atitude perante este tipo de fiscalização que não será tão submissa como aquela
os tribunais administrativos
têm adotado. E, de facto, esta nota muito importante, o facto de estarmos em pandemia e de ser importante reconhecermos a autoridade e um espaço de manobra amplo às autoridades sanitárias, não significa que não haja espaço, à luz da Constituição, para questionarmos a razoabilidade e a proporcionalidade de algumas destas medidas que, em alguns casos concretos, parecem discutíveis.
E é o que estamos a fazer nesta Antena Aberta. Agradeço o contributo precioso de Teresa Violante, constitucionalista. Muito obrigada por ter estado connosco em Loures. Ouve-nos o Francisco Pereira. Bom dia, Francisco. A sua opinião.
Bom dia. Obrigado por me deixarem participar. Antes de mais, eu acho que, a meu ver, a vacina tem feito um papel gigante no combate às mortes, às hospitalizações e internamentos. Acho que já comprovou que tem feito o efeito que isso estava destinado a fazer. Estas novas medidas, a mim, dão uma ideia que servem para incentivarem mais a população a aderir à vacinação, sim. E eu nisso acho que concordo, acho muito bem. Concordo também com estas novas medidas da necessidade de teste para os não vacinados, porque, por exemplo, eu sou fotógrafo e gosto de me sentir seguro no meu trabalho e geralmente faço muitos eventos desportivos também. E sinto que gosto de me sentir seguro no trabalho e, como eu, devem sentir bastantes pessoas também que gostam de sentir esse sentimento. Portanto, eu acho que sim, que fazer o teste, isto é uma questão de saúde pública, não é de individualismo. Nós vivemos em sociedade, então temos de estar também uns para os outros, não é? Se não quer ser vacinado, ok, não tem de ser vacinado, mas no mínimo faça um teste, porque são eventos com milhares de pessoas, pode dar para o torto, como é óbvio.
E em relação aos autotestes para as pessoas que têm o certificado de vacinação, mas não têm a terceira dose, também concorda?
Sim, acabo por concordar, porque se a dose de reforço foi comprovada pelos cientistas que é necessária, se não a temos, temos de fazer um autoteste, não é? Eu penso que sim, que não podemos ser egoístas nesta altura. E, acima de tudo, acho que temos de manter os cuidados. Eu penso que é isso. Muito obrigada,
Carlos, pelo contributo nesta Antena Aberta. Connosco, muito obrigada, Francisco, assim é que é. Connosco está também Carlos Lima Alves, é infectologista no Hospital de São João no Porto. Muito bom dia, doutor. Gostava
bom
de questioná-lo
dia.
Sobre esta norma da Direção-Geral da Saúde, de que quem tem a terceira dose ou a dose de reforço para quem fez, por exemplo, a vacina da Janssen, ou para quem esteve infectado, portanto, para quem tem o esquema vacinal completo à luz daquilo que a Direção-Geral da Saúde hoje exige, já não tem que fazer um autoteste para entrar num grande evento, portanto, um evento com mais de 5 mil pessoas no exterior e um evento com mais de 1 milhão de pessoas no interior. Estamos a proteger quem ao exigir este autoteste para quem não tem a dose de reforço? Estamos a proteger a própria pessoa ou estamos a proteger o conjunto das pessoas que estão no evento?
Bom dia, antes de mais. De facto, a realização das várias medidas que levam à prevenção da transmissão é somatória e cada uma tem um valor, mas que não é de 100%, isto é, usar máscara, a distância, o arejamento, etc., todos eles reduzem o risco de transmissão. A vacinação, e particularmente a terceira dose, de facto reduz o risco de transmissão, isto é, ainda que não seja 100% eficaz para evitar que um indivíduo se contagie e transmita a infecção, porque já sabemos que mesmo com a terceira dose isso pode acontecer, é menos provável, há um risco reduzido. Os autotestes, ou os testes, em geral, são também uma medida deste género. Também não há 100% de garantia que um autoteste nos vai identificar um indivíduo que tem infecção e que pode até estar a transmitir o vírus. Sabemos é que identifica com uma grande probabilidade, com uma margem, digamos assim, de segurança razoável, um indivíduo que está nessas circunstâncias. Portanto, quando nós dizemos que uma pessoa tem a terceira dose e, portanto, tem uma redução de risco que é muito maior do que uma pessoa que não tem qualquer vacina, por exemplo, nós estamos a dizer que, se calhar, para fazer o equivalente em termos de prevenção, vamos usar na pessoa que não tem vacinação, ou que pelo menos não tem tanta proteção pela vacinação, um teste que nos dá uma ideia sobre esse risco. E, portanto, se a pessoa eventualmente for positiva, vamos evitar esse risco de transmissão. Ou seja, nós estamos aqui a somar medidas. Substituímos por vezes umas por outras quando temos que compensar o risco com o benefício. A alternativa a não haver transmissão em absoluto era todos estarmos fechados em casa. Ora, senão nós já sabemos e já percebemos claramente que não é isso que se passa, até porque o próprio impacto da doença também tem vindo a modificar ao longo do tempo, em termos de gravidade, etc.
Doutor, não posso deixar de o questionar sobre um aspecto que foi levantado aqui por um promotor de espetáculos, que é as pessoas deslocam-se de metro e o metro eventualmente poderá estar cheio para um espetáculo e depois chegam ao espetáculo e têm que fazer um teste para entrar. O risco entre um transporte público, seja metro, seja autocarro, para quem se desloca a um espetáculo e o risco para quem está nesse evento sentado em frente a um palco é muito menor do que no transporte público. Há aqui uma dualidade que não se compreende, de certa forma. Qual é a sua opinião sobre isto?
Provavelmente haverá uma diferença de risco, naturalmente. Mas também temos de ver o impacto, isto é. Obviamente nós não conseguiríamos fazer autotestes ou testes a todas as pessoas que vão entrar num transporte público. E a sociedade tem de permanecer a funcionar e temos de assumir o tal risco que seja o menor possível. Daí que, se todos estivermos vacinados, se todos temos os reforços adequados à nossa idade, ao nosso grupo de pessoa em termos de risco, naturalmente vamos reduzir esses riscos, nomeadamente dentro do metro, dentro dos locais, por exemplo, nas salas de espera dos hospitais, onde os doentes têm de vir, têm de permanecer, têm de ser consultados e também não farão teste seguramente cada vez que se deslocam ao hospital para fazer uma consulta ou para ser atendidos, ou num serviço de urgência. Não é? Portanto, estamos a falar de riscos que nós
é
podemos
ou não reduzir. É o tal somatório de medidas de que falava há pouco.
Exatamente. E temos que adequar esse nível de medidas àquilo que é o benefício daquilo que estamos a tirar. Ou seja, eu não vou impedir que uma pessoa entre no serviço de urgência sem fazer um teste, apesar dela ir para uma sala de espera em que se calhar vai estar ao lado de outra, que é suscetível e podemos eventualmente haver um risco de contágio. Porque nem todos os doentes chegam à urgência, estão com sintomas que são de Covid, mas podem ter o vírus. Da mesma maneira, já posso aceitar que para ir a um espetáculo em que a pessoa tem tempo de se preparar, que vai voluntariamente, que sabe eventuais riscos até que está a correr, se for caso disso, possa exigir-se um autoteste para reduzir aí sim, com um custo, digamos assim, que apesar de tudo compensa pelo benefício de, naquele momento, sabermos que naquelas 5 mil ou 1000 pessoas que estão no evento, consoante seja interior ou exterior, há uma probabilidade mais baixa de transmissão e, portanto, para a sociedade e para os indivíduos que vão ao espetáculo, haverá um acréscimo, um ganho com isso.
Muito obrigada, Carlos Lima Alves, infectologista no Hospital de São João, no Porto. Tempo apenas para mais um ouvinte. Estamos praticamente a fechar. Jorge Martins, Liga da Guarda, bom dia. A sua opinião.
Ora, muito bom dia. Vou tentar ser extremamente sintético. Eu queria colocar uma questão que ainda não consegui ver respondida, que é, nomeadamente, as pessoas que têm a terceira dose de reforço, já podem gozar de uma, digamos, uma plena liberdade. Enquanto que pessoas que recentemente tomaram a segunda dose da vacina, porque aliaram-se a este esforço vacinal um bocadinho mais tarde, e agora têm a sua segunda dose, que supostamente, até há pouco tempo atrás, daria uma imunidade bastante aceitável, eles agora não podem gozar dessa mesma liberdade que as pessoas que têm agora a terceira dose gozam. Portanto, queria só deixar esta minha dúvida no ar. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós pelo contributo. De facto, quem tem a segunda dose da vacina ainda tem algumas limitações para entrar em eventos desportivos ou eventos culturais. Foi o que estivemos a debater hoje nesta antena aberta, que termina agora. Estamos em cima do noticiário do meio-dia. Continuo ligado à Rádio Coliga Portugal. Este programa regressa amanhã com outro tema para debater com os ouvintes. Bom dia.
Antena Aberta, edição da jornalista Isabel Cunha.